Olá, bem-vindos à Vichy Soise. Arranca esta sexta-feira o Congresso do PS, vai durar o fim de semana inteiro e tem com um ponto alto, pelo menos esta sexta-feira, o discurso do camarada António Costa. Os convites para o Congresso, esperamos nós, não seguiram pelo CTT e se o carteiro toca duas vezes, o neto sapateiro, Pedro Nuno Santos, também vai falar duas vezes. Já dizia a música mais utilizada por António Costa, a gente vai continuar, a certa altura diz quem ganhou usou-se disso, quem ganhou usou-se disso e quem perdeu há de ter mais cartas para dar. Vamos ver como é que estão os Correios.
Querida mãe, querido pai, então que tal?
Não é só, tenho que colocar a questão ao governo, peço desculpa.
Lava a pasta.
Não vou deixar aqui.
Entre os dias que passam menos mal, lá vem um que nos dá mais que fazer.
Então isto foi uma bandalheira completa. E o Dr. Pedro Nuno Santos quer continuar a bandalheira, já não como ministro, mas como primeiro-ministro?
Há limites?
Uma coisa aqui para discutir é a forma como foi privatizado. Mas não vale a pena, estamos a querer discutir também o passado.
Obviamente que sabia e obviamente que concordo.
Já chegou direitinho a encomenda.
Não foi mantido em segredo, porque o CTT é uma empresa cotada. As ações foram compradas em bolsa, forma mais pública não há.
O caminho que pretendia fazer podia aproximar da posição, agora não é uma moeda de troca, aliás isso já foi explicado pelo PCP.
Espero que não demorem a mandar novidades na volta do correio.
Está tudo, de facto, a brincar com coisas sérias.
Ora bem, queríamos só dizer à Comissão Nacional de Eleições que apesar da música ser Rio Grande, não há nenhuma mensagem subliminar a favor do antigo líder do PSD. Fica aqui em termos de pré-campanha essa nota. Eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e tenho comigo o repórter parlamentar da Rádio Observador, Miguel Viterbo Dias, e as jornalistas da secção de política, que são também repórteres parlamentares, não parlamentares, extra-parlamentares.
Fazer o que for preciso.
Exato. Rita Tavares
toda a obra.
E Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichy Soise. Não fazes nada fora do Parlamento, não é, Miguel?
Nada, eu só trabalho no Parlamento, portanto eu vou voltar três vezes sem fazer nada.
Portanto, aqui, por isso é que estás aqui com os pés em cima da mesa, não é?
Começam as férias do Miguel.
Olha, ia lançar uma sopa de três dias, a começar agora a comer essa sopa. Como diria Miguel Viterbo Dias, começo por ti, Rita Tavares.
Não, essa graça tem que me explicar um dia.
É um clássico.
A sopa de três dias é o Congresso do PS, é isso? É o Congresso do PS, os nossos próximos três dias, os próximos dias dos socialistas também, que vão estar neste Congresso de transição, não é? É a primeira vez em 9 anos que o PS tem um novo líder.
Há crianças que nunca viram o PS com outro líder.
A minha filha.
Por exemplo.
Por acaso viu, mas não se lembra.
Nasceu em austeridade.
Mas, aliás, fez toda uma transição de... Bem, fez várias coisas, na verdade. Dentro da barriga, fora... Hein, coitado. Mas o partido parece pouco convencido ainda desta alteração de liderança. Porque há outro líder em cima do palco. E houve aqui uma tentativa com este Congresso de arrumar as coisas da seguinte forma. Sexta-feira encerra-se o passado, António Costa discursa. E agora António Costa, com licença, os próximos 2 dias são com o novo líder, Pedro Nuno Santos. Portanto, aqui separar as águas e se os dois provavelmente vão estar em cima do palco para aquela foto de família feliz e de passagem de testemunho, e evidente que isso é esperado, a verdade é que o palco socialista é um bocadinho curto para duas figuras com esta dimensão. António Costa com uma dimensão já muito concreta, Pedro Nuno ainda a construí-la. E até ao final de março, esta presença de António Costa vai ser, de resto, muito presente, uma vez que ele vai continuar a ser primeiro-ministro até ao fim de março, e é um ex-líder do PS, que é de peso em funções como primeiro-ministro, ao mesmo tempo que há um novo líder do PS a afirmar-se em campanha eleitoral para ser o seu sucessor também como primeiro-ministro. E eu acho que isso pode ter alguns problemas a nível de afirmação de Pedro Nuno Santos, que vai ser uma tarefa difícil de gerir, até porque se António Costa tem dito que não será uma assombração sobre a nova liderança, a verdade é que está com uma clara dificuldade em sair de cena e abandonar o tal palco, estando a fazer uma ativa defesa do seu legado. Tem sido visto nos últimos dias, não há um único dia desta semana que António Costa não tenha tido ou um lançamento de obra, ou uma vistoria à obra, ou uma entrega de qualquer coisa. Ele disse que vai ser assim até ao momento em que forem marcadas as eleições, portanto,
ela não vai antecipar isto os 8 anos. Ele disse: vamos lá ver, agora estamos a ver.
E a mostrar e a fazer prova de obra e a fazer a defesa do seu legado. E eu não sei se às tantas não tem medo que ninguém o faça à altura, não é? Na campanha que aí vem, Pedro Nuno tem esse compromisso, aliás, com o passado de defesa desse legado, até porque é um legado que é apetitoso para um novo líder que quer ser primeiro-ministro, que tem a questão ali das contas públicas em ordem, que lhe dá algum jeito por variadas razões, até para estabelecer ali em cima desse cenário, desse plano económico e desse saldo orçamental positivo, um novo programa do governo. E por outro lado, até porque ele tinha tem uma característica e um cunho de radical, e de menos, se calhar, capaz de manter e de garantir as tais contas públicas em ordem, e este discurso ajuda a que isso também seja um feito dele e que pode usar em campanha eleitoral. Portanto, há vantagens e há desvantagens. Eu diria que neste momento, e tendo em conta a presença de António Costa, há mais problemas em ter aqui um ex-líder em campanha que está a jogar também pelo seu futuro. Acho que isso ainda não ficou descartado, porque António Costa tem não o descartou, a começar logo por aí, porque ele não o descartou. E esse futuro, continuando em cima da mesa, não sabendo bem para o quê, pode ser para tudo e mais alguma coisa. Sabe Deus até se não passará pela cabeça de alguns socialistas, se isto agora correr mal, se António Costa não pode voltar. E essa sombra vai estar inevitavelmente sobre a cabeça de Pedro Nuno Santos nos próximos tempos, a começar já neste fim de semana.
Antes de ir à Mariana, Miguel, tens alguma coisa a acrescentar? Tu e a Rita provaram que Costa bateu no fundo.
No fundo, sim.
Desceu 90 metros na estação de metro da Estrela.
64.
Peço desculpa.
Não foi ainda tão fundo.
Mas
vê-se
que a experiência os marcou, porque eles decoraram isto.
Não,
os dois prontamente. 64.
Para mim foi um superar de vários metros.
Havia uma luz ao fundo do túnel.
Sim. Eu ia só...
Não me digas que ias falar das graças que a Rita Tavares fez lá sobre o Sporting.
Fez. A Rita Tavares foi uma provocadora naquele, porque se descobriu, enfim, também não vale a pena perder tempo com isto. Depois, quem quiser que apareça,
descobriram certos factos históricos
do Campo Grande,
nas escavações do Campo Grande.
E há o Ministro do Ambiente, é muito Sporting.
Mas a Rita desconfia que estavam lá
títulos do Sporting escondidos. Enfim, piadas de mau gosto sobre política.
Não eram escondidos, estavam só lá muito embaixo.
Há aquela repetição que pode acontecer nestes meses que vão agora distam até às eleições, que é aquele sketch dos gatos fedorentos do Costa não está cá, tá. Pode acontecer com esta liderança de Pedro Nuno.
Não é do Gato Fedorento, é o Pedro Santana Lopes.
Era do, sim, mas
ah, ele fez o remake. É que o remake é tão poderoso, pá, que eu nunca mais me esqueci. Planta ou sketch.
Eu sobre o Congresso, há só uma curiosidade, que é, para além desta questão da correlação de forças entre José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos, nas listas, os nomes que vão aparecer ou não, e hoje têm surgido já, naquilo que se costuma dizer nas listas de deputados, começa a surgir a mercearia de nomes para essas listas, mas há a curiosidade de saber se os apoiantes de José Luís Carneiro vão fazer discursos de unidade, como aconteceu, por exemplo, no último Congresso do PSD, em que até os opositores de Montenegro fizeram esse discurso, ou se vão deixar algum caderno de encargos e de exigências a Pedro Nuno Santos para o futuro, caso as coisas não corram assim tão bem. Isso pode ser interessante para ver se Pedro Nuno tem margem para perder ou não estas eleições.
Mariana Lima Cunha.
Vou pegar aqui neste ponto que o Miguel estava a falar, para dizer, por um lado, que estamos a ver, como ele dizia, a mercearia a surgir, mas ainda falta a mercearia que dói mais, que é aquela que dá empregos.
A mercearia gourmet.
Em princípio, com um prazo mais largo, não é?
Sim, as listas de deputados e também o programa eleitoral são dois pontos em que nós estamos a ver que, por um lado, sim, claro que há os discursos sobre a unidade e de facto, o acordo para as listas aos órgãos do Congresso foi importante nesse sentido, tanto para Pedro Nuno Santos mostrar que quer a paz no partido e que dá importância aos adversários, como para o adversário sedimentar, no fundo, a importância daqueles 36% que teve na corrida interna e assegurar que tem uma palavra a dizer nos órgãos do PS. Mas agora vem aqui dois elementos muito importantes para o futuro, que é, por um lado, perceber como é que distribuem os lugares de deputados, e isso é particularmente importante. E o que nós temos ouvido, de facto, são pessoas no PS a dizer essa agitação já começou, e se o lado de José Luís Carneiro acredita que vai haver uma benevolência grande do lado de Pedro Nuno Santos e que há um... uma sensibilização e um canal aberto para se incluírem os nomes dele e para não haver castigos nesta fase. O lado de Pedro Nuno Santos, não é que, não digo que queira castigar ninguém, mas há outras prioridades. Uma delas, e que eu acho que é a mais interessante talvez, é os apoiantes de Pedro Nuno Santos não estarem a contar. Olha, se ainda tivéssemos Jerónimo Sousa como líder, provavelmente diria que o Dito Cujo da Galinha, ou seja, o ovo no Dito Cujo da Galinha, ou seja, não dão por adquirido que Pedro Nuno Santos chegue a primeiro-ministro e, portanto, um partido que não está no governo é um partido que tem menos lugares para ocupar. E, portanto, não há uma grande margem nas listas de deputados e isso pode levar a alguns conflitos, tal como na elaboração do programa eleitoral parece que...
Essa incerteza é totalmente nova para o PS. É nova, não é nova para o PS, mas
sim,
é,
sim, sim, mas é muito tempo, não é?
É um pessimismo irritante.
Exato, mas tem de ser, tem de haver aqui algum pessimismo, porque, enfim, o futuro é tão incerto que não podem ser tão otimistas ao ponto, sobretudo quando há uma coisa tão importante em cima da mesa, que é guardar lugares, e, portanto, a paz no partido vai ter de vir em segundo ou terceiro lugar depois desses primeiros critérios.
Deixa-me só dizer que a mercearia...
Em que se trata da vida das pessoas primeiro.
Só fazer um pequeno parênteses, que a mercearia no PSC também está a acontecer, e deve acontecer também. Hoje o Luís Newton ainda encarcerou o próprio como deputado por Lisboa. Porque está mandatado.
Há pessoas
isso.
que tomam vacinas, outras são deputados para ter imunidade.
A mercearia, é só para avisar os senhores dos partidos que a mercearia não tem que ser literal, não é? Preciso ter tutti frutti todo lá. No, quando dizemos mercearia é porque são contas.
São feitas, negociações.
Exatamente. Mas Mariana, já tinhas terminado?
Sim, já tinha terminado.
Vamos avançar para então.
Mas ainda aguentas mais uma sopinha.
Uma sopinha azul. Sopa azul, Miguel, explica lá isso.
Sim, vou explicar, porque o Rui deu um nome, a meu ver, abaixo deste que eu dei, que era Sopa Secreta, que era sobre a compra secreta do CTT. Sopa azul, porque sou um clássico e lembrei-me do Correio Azul, que era o mais prioritário.
Pois era.
Embora agora o verde esteja na moda. Mas... sobre a Sopa Azul, eu acho que o principal destaque não é tanto a operação, que agora, ao dia de hoje, então já é mesmo muito superficial, os 0,2% do CTT, mas o número mediático que Pedro Nuno Santos protagonizou no Parlamento e que correu manifestamente mal. No dia a seguir até encontrei uma das pessoas que tem estado à volta de Pedro Nuno Santos nesta fase e que reconheceu isso, e depois é certo que nesse dia à tarde ele emendou a mão com uma declaração já parada em frente a um microfone, como deve ser, porque aquele número de andar a fugir dos jornalistas parece que tem alguma coisa a esconder, não é? E na verdade acaba por elevar um caso que podia ter sido só um casinho. E portanto foi essa demora a corrigir a mão que Pedro Nuno Santos não geriu bem numa semana onde queria... De certeza, ter estado mais tranquilo, sim, para poder enfrentar o Congresso.
Mas, por cima disso, há outra coisa que fica aqui na dúvida. Houve uma descoordenação entre as partes, porque Pedro Nuno estava a remeter para o Ministério das Finanças. No Ministério das Finanças, sim, até ao momento, não tinha dito nada do governo, não se ouvia uma voz sobre o assunto. Pedro Nuno é abordado no Parlamento pelos jornalistas, que insistem com ele para que dê uma resposta, e faz aquela... Tem aquela tirada que resulta sempre mal, que é perguntei ao governo,
começou a correr,
não tem nada a ver com isso.
E foi, eu passo muito apressado. Estava difícil de acompanhá-lo, Miguel.
Em passo muito apressado.
Preciso estar com o treino em dia.
E depois, de facto, disso ter acontecido, ele fala, vem dar as tais explicações no dia seguinte, mas ainda assim antes do governo. Portanto, não percebi porque é que não os deu logo. Se não havia um problema em dar antes do governo, porque é que não fez logo isso no primeiro dia? Se havia um problema em falar antes do governo, porque é que o governo não falou antes de Pedro Nuno Santos e 2 minutos depois de Pedro Nuno Santos falar no Parlamento, António Costa... António Costa faz uma declaração sobre esse assunto, finalmente. E foi mesmo de seguida, parecia que estava à espera um do outro. E isto tudo mostra que apesar do PS estar a fazer os possíveis para que este caso seja esvaziado mais rapidamente e pronto, e que passe às catacumbas da política, eu acho que ficou muito claro que os deixou bastante nervosos. E o caso, de facto, deixa aqui algumas dúvidas, mesmo a própria explicação de António Costa, quando António Costa vem primeiro dramatizar que a privatização tenha sido feita pelo PSD e pelo CDS nos moldes em que foi, pondo em causa o cumprimento do serviço postal, se por acaso houvesse algum problema nas renegociações dos contratos de concessão e nesses momentos, estava perto de um desses momentos e avançou para a compra de ações para cautelar, segundo as suas palavras, o interesse público e que o serviço postal nunca ficasse em causa, a questão é porque é que parou então essa compra, porque se havia a intenção inicial de chegar aos 13%, porque era mais importante para o CTT e para o Estado ter uma participação qualquer que fosse no CTT, porque é que parou no 0,25%?
E já agora, porque é que Pedro Nuno Santos diz que ele ontem disse que a privatização foi desastrosa, que o PSD e o CDS têm de pedir desculpas ao país, dramatizou ao máximo e no fim, quando lhe perguntou então vai reverter, enquanto líder, ele diz não conseguimos corrigir as asneiras todas do PSD.
Não, a questão é que isto é uma relação um bocadinho estranha. Já não vai ser explicado mais do que isto.
Mas também não fecha
a
porta, ele diz. Porque que explicação... não está previsto, mas não fecha nenhum cenário.
Sim, só não percebe. Exato. Então porquê é que ele não assume como.
Eu acho que a explicação...
qualquer? Depende
a explicação...
do que a mercearia pós-eleitoral assim ditar.
Acho que há três coisas que
pode
são,
ser que o PCP
são péssimas para Pedro Nuno Santos. Uma é porque o PSD tenta colar-lhe a imagem de impulsividade. E ele foi impulsivo, até falou antes do governo, disse a dizer que o governo é que falava, depois falou ele.
Ele devia voltar ao WhatsApp da coordenação política, dava jeito.
Depois a história dele ser à esquerda, ao esquerdista e querer nacionalizar tudo, ele já veio dizer que por ele os CTT continuavam na esfera pública, só não nacionaliza porque não há dinheiro, não há condições para isso. E portanto, há aqui uma série de situações em que este assunto não correu muito bem a Pedro Nuno Santos.
Eu acho que a explicação de António Costa também não correu muito bem, porque ao falar, porque é que ficou no 0,25 a questão aqui.
Ele diz que conseguiu pressionar o privado.
Porque se conseguiu chegar a um bom contrato de concessão e de renovação de contrato de concessão e, portanto, não havia necessidade, deixou de haver essa
bem,
necessidade.
Bem, hoje em dia o diagnóstico que o PS faz ao estado do CTT é desastroso.
Exato,
não é?
Isso uma é coisa... desastroso. A questão é essa, se continua a ser assim, porquê é que não se avança nisso? Porquê é que não há essa vontade? Porquê é que não houve até aqui? Porquê é que quando foi feito pela calada? A explicação que foi dada é que foi feito pela calada para as ações não valorizarem demasiado, enfim... Fica aqui uma ideia de que o PS faz o que tiver de fazer para arranjar um acordo político, e naquele caso era com o PCP, de dar um sinal, mesmo que seja um sinal curto e pequeno, mas de dar um sinal qualquer.
Sim, e se tivesse chegado aos 13%, de facto, já era uma coisa...
Sim, já era, se calhar era significativo. Mas fica um bocado a ideia de que, a partir de que momento é que nós iríamos saber e que o PS iria assumir que tinha feito esta recompra...
Até se que o informou para não subir o preço, a partir do momento que acabou a operação, podia ter informado.
A partir daí podia ter informado, sim.
Aí não há sequer nenhuma razão plausível para isso. Miguel, tens alguma coisa a acrescentar sobre este tema mais?
Nada mais a acrescentar, obrigado por terem vindo.
o do teu correio azul. Não sei bem como é que se termina. Um abraço desde que tanto vos quero, sou capaz de ir aí para o Natal. Termina assim a primeira parte da Vichy Soares. Regressamos já a seguir na segunda parte com um dirigente do PS Lisboa, também presidente de uma junta de freguesia da capital, apoiante Pedro Nuno e também filho de António Costa, Pedro Costa. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco temos Pedro Costa, que é dirigente do PS Lisboa, é presidente de uma das juntas de freguesia também da capital, que é Campo de Ourique. Foi e é apoiante Pedro Nuno Santos e, embora não seja nessa qualidade que está aqui, é também filho do primeiro-ministro António Costa. Bem-vindo, Pedro Costa.
Estou mesmo, espero deixar de ser.
Exato. Esteve aqui há cerca de um ano. O mundo político mudou significativamente desde então. Nessa altura ainda via com bons olhos o regresso de Pedro Nuno Santos ao palco político no comentário televisivo, o que depois aconteceria uns meses depois. Vê com bons olhos que ele seja já líder neste momento.
Bom dia a todos. Eu acho que este regresso do Pedro Nuno Santos, que tinha os seus tempos, portanto, o Pedro Nuno Santos passou muito tempo a preparar a comissão de inquérito, nós parece que já nos esquecemos de como as coisas foram correndo. Regressou ao comentário político, ou começou o seu comentário político, foi marcando uma série de pontos que permitiram ao país conhecer melhor o que é a sua visão do país. E o precipitar da circunstância do PS ter que alterar a sua liderança, eu acho que não há literalmente ninguém que veja com bons olhos a circunstância em que aconteceu. Não há ninguém que escolhesse que acontecesse o momento da substituição do secretário-geral nas condições em que aconteceu. Acho que há uma coisa que é clara.
E precipitou-se? O primeiro-ministro precipitou-se ao pedir a demissão? Não havia razão? Era incontornável?
Eu não sei se era incontornável, eu vejo nas palavras do Primeiro-Ministro que, de modo muito claro, era impossível, era impensável para o Primeiro-Ministro permanecer em funções depois do comunicado da Procuradoria-Geral. E há um nível de decisão que parte só da consciência de cada um e não é completamente irrelevante o que os outros acham sobre o assunto. Não me parece que se tenha precipitado, acho que quem tem e não tenho grandes dúvidas que tenha falado de peito aberto sobre o assunto. Quem tem aquele nível de certeza sobre a decisão que toma, só pode tomar aquela decisão, não pode tomar outra. O que eu queria dizer sobre o Pedro Nuno Santos é...
Não era o momento desejado.
Não era o momento desejado, mas muito claramente, e esta campanha provou isso, Pedro Nuno Santos estava muito preparado para este processo de sucessão. E isso é muito claro.
Mas concordava que o melhor seria não ter havido eleições antecipadas e manter a maioria do PS até 2026, mantendo, por exemplo, Mário Centeno, que foi a proposta formal do PS, como primeiro-ministro.
Eu, do que ouvi, acho que Mário Centeno não foi a única proposta do PS. Acho que o PS apresentou vários nomes ao Presidente da República. O Presidente da República, por se ter precipitado, como eu disse há uns tempos, julgo que aqui, por se ter precipitado nas suas declarações sobre a personalização de uma maioria absoluta, que é uma posição um pouco estranha, ficou amarrado a uma solução que, de facto, não me parece ser a solução ideal.
Ou agora, seja, acho que se também... correr mal, há de ser responsabilidade exclusiva do Presidente da República. Se correr mal, eu estou a dizer que depois das eleições há um cenário de ingovernabilidade.
Não sei se exclusiva, acho que é difícil que o Presidente da República consiga limpar do seu capote qualquer responsabilidade. Acho que é óbvio que há uma responsabilidade. Não sei se exclusiva, os partidos também se pronunciaram.
Seria legítimo Mário Centeno, por exemplo, que foi um dos nomes que o próprio Primeiro-Ministro falou e também foi o nome mais falado depois no Conselho de Estado sobre isso, agora já se sabe o que se passa no Conselho de Estado, é uma inovação. Mário Centeno, sem legitimidade, sem ter ido a votos, era uma solução mesmo possível?
Era.
O país compreenderia bem isso?
O país compreenderia sempre com dificuldade qualquer solução, diria eu. Ou seja, o trauma, a violência do impacto, eu diria que foi tão grande para toda a gente que era difícil as pessoas ainda hoje. Hoje já se nota nas sondagens, nos estudos de opinião sobre o assunto, que as pessoas ainda hoje não perceberam exatamente o que é que aconteceu. Têm uma percepção. Aliás, o resultado projetado do Partido Socialista mostra que o país tem uma ideia sobre o que aconteceu e sobre a consequência do que aconteceu. Agora, nunca seria fácil compreender uma solução. É uma maioria absoluta, que cai por motivos extrapolíticos, diria eu. E, portanto, se fosse a substituição do Primeiro-Ministro, fosse a dissolução do Parlamento, seriam sempre coisas difíceis de compreender. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a legitimidade e acho que também temos que ir fazendo as pazes com o significado de ter o quadro parlamentar que temos.
Já vamos avançar. O Presidente da República diz que o favorito dele para secretário-geral do PS era António Costa. O de Pedro Costa era Pedro Nuno Santos, ou não?
Eu acho que nunca escondi isso. Ou seja...
O tempo para
mas reconheço que sou excessivamente exigente com o António Costa em comparação com o que são o resto dos portugueses.
quando há pouco estava a dizer que Pedro Nuno estava preparado e mostrou que estava preparado durante a campanha interna, o tempo para apresentar essas propostas é curto. Faz sentido que nesta altura do campeonato se saiba tão pouco sobre o que o novo líder do PS pretende fazer, o novo líder do PS, que é candidato a primeiro-ministro.
Eu discordo, é da conclusão. Ou seja, eu compreendo que o prazo é curto, a campanha será muito desafiante nesse sentido. Eu não concordo é que se saiba pouco do que é a visão do Pedro Nuno Santos para o país. Eu sei pouco do que é a visão do PSD para o país, por exemplo. E Luís Montenegro terá já um ano e meio, talvez, de liderança do PSD e não temos propostas concretas. Isso pode-me causar alguma estranheza.
Existe, o Pedro Nuno Santos. O Congresso apareceu com propostas para o complemento solidário para idosos, por exemplo.
Sim, mas a atualização das pensões. Certo, teve o problema de durar pouco essa conta, não é? Na segunda-feira seguinte ou três dias depois já estávamos a rever as contas e todos a concluir que nunca a Segurança Social, nem com o aumento da sustentabilidade que teve nos últimos 8 anos, permitiria aquele pagamento. E acho que os partidos devem ao país o rigor da apresentação de propostas concretas, mas que credibilizem a política e os seus programas.
Mas porquê que elas não existem da parte de Pedro Nuno Santos? Porque não existem concretas e contabilizadas. E Pedro Nuno Santos tem uma vantagem, porque tem um ministro das Finanças em funções que é do PS e tem um cenário macroeconómico que ele diz que vai seguir.
Bom, eu diria o seguinte. O tempo é curto, é um facto, mas o tempo que nos precedeu até aqui chegarmos também não foi longo. Portanto, há uma elaboração da moção. A moção é muito clara na visão do que é para o país. Temos uma vantagem que nem sempre acontece nos processos internos e isto sem nenhuma consideração. Ou seja, não estou a classificar se é positivo, se é negativo, que não aconteça. Acho que são estilos diferentes. Mas o PS tem hoje um secretário-geral que foi muito claro sempre nos seus discursos no que é a sua visão do país. Nós ouvimos o discurso do Pedro Nuno Santos centrado na comunidade forte, na ideia de interdependência entre os vários membros da sua comunidade, a importância dos serviços públicos de qualidade e públicos. Vemos o discurso da importância da inovação para garantir o crescimento económico como forma de garantir uma sociedade mais rica para todos. Vemos a ideia do direito laboral como a garantia da liberdade dos trabalhadores. E isto são ideias muito concretas para o país. É uma visão muito marcada do que é o país e é muito clara.
O PS tem uma clareza ideológica com este secretário-geral maior do que tinha com o anterior?
Eu não sei se é maior a clareza. Eu diria que é mais afirmativo, porventura, em determinados pontos da sua matéria ideológica. Eu não concordo com essa ideia de que o PS era um partido altamente pragmático e despolitizado na sua liderança. Não concordo. Mas há uma coisa que é verdade. Pedro Nuno Santos é muito afirmativo no que é a sua visão de sociedade. E faz parte, essa corrente ideológica, essa linha ideológica, é muito presente no que é a sua ação.
Mas a questão é que estamos a muito pouco tempo das eleições
E o programa de governo, a moção...
Quando um candidato a primeiro-ministro surge a dizer que vai descongelar o tempo de serviço que ficou congelado dos professores,
certo,
de forma faseada, não se exigiria já que tivesse
faseada
um plano
faseada e garantindo
muito concreto
a estabilidade das contas públicas.
Sim.
Ou seja, vai um bocadinho mais longe. A moção global de estratégia, é importante que se diga...
Mas já não devia dizer mais. Em
vai ser votada
é
amanhã, não é? Ainda não foi. O programa de governo está já, e tem vindo nos jornais, já tem havido algumas reuniões metodológicas e sabemos que está a avançar. E haverá essas propostas concretas e haverá muito em breve. Ou seja, teremos tempo na campanha para fazer esse debate. Agora, o PS tem, e tem obrigatoriamente que o fazer, de ter um programa de governo detalhado, mas rigoroso. Ou seja, detalhar propostas a correr para responder a esse apelo, que eu reconheço, pode ser um apelo justo, eu não estou a dizer que é incompreensível a pergunta. O que eu estou a dizer é aquilo que é a decisão do Partido Socialista e do secretário-geral do Partido Socialista é responder de modo rigoroso para valorizar o debate e não vir a correr a tirar números para cima da mesa que serão desmentidos amanhã. O que eu vejo, e isto eu acho que é inegável, é o PSD, apesar de ter aparecido com essa proposta, não nego isso, anda sempre a reboque ou do que é a ação do PS, ou do pedido de falta de propostas de uma liderança do PS que tem um mês, e um mês de festa já agora, também, é que as festas também tornam os trabalhos coletivos mais difíceis. Não estou a dizer que o secretário-geral esteve a trabalhar naturalmente, mas o secretário-geral não faz o programa de governo sozinho e não o deve fazer. E, portanto, acharmos que o PS, todos os militantes do
PS... E deve
PS,
fazê-lo com independentes, por exemplo.
Claro.
Isso
claro
é importante.
É importante.
Que tipo de independentes buscaram onde? As academias, empresas, onde é que se. Onde
a
é que
todo
é
lado.
Onde
eu
é
acho que um partido como
com
o PS.
Perfil, no fundo.
Um partido como o PS, a abertura dos partidos significa não escolher perfis, diria eu. É fundamental, e está na moção, a valorização da militância. Eu acho que este é um ponto muito importante para o Pedro Nuno Santos e para a candidatura e que será uma marca também do programa de governo. Do método de elaboração do programa de governo. Mas é fundamental também abrir às empresas, abrir à academia, envolver a sociedade civil. Mas eu diria que abrir terá que ser mesmo abrir. Há um momento em que os partidos também têm que compreender que a abertura não significa apenas recrutar altos quadros para grupos de sábios. Abrir, é ouvir as pessoas. E ouvir as pessoas é muito importante. E faz parte também do trabalho dos partidos depois conseguir condensar isso que vai recolhendo do espectro mais abrangente possível. E isso, a valorização da democracia, é também um ponto muito claro da moção do Pedro Nuno Santos.
Fernando Medina pode estar a preparar-se para fazer um brilharete na dívida em plena campanha, apresentando um valor abaixo dos 100%. É importante que esse ritmo da redução continue a ser acelerado?
Eu acho... Vamos lá ver. Em primeiro lugar, é importante que se diga que, e quando se vai ouvindo os debates sobre a redução da dívida, fica a ideia de que as contas certas foram só garantidas. Eu dou por mim muitas vezes a ouvir os debates sobre a forma, ou ainda hoje, aqui no explicador do Observador, explicava ao líder parlamentar que as contas certas eram mantidas com o corte na despesa do Estado. Bom, o investimento público aumentou, tal como aumentou, aliás, a dívida pública absoluta. A grande redução que há do peso da dívida está no crescimento que o PS conseguiu nestes 8 anos. Ou o governo do PS conseguiu que o país tivesse nestes últimos 8 anos. Esse valor da dívida pode ser acelerado se se acelerar o crescimento do país, e aí a definição de objetivos de inovação, que é uma linha assumidamente do Pedro Nuno Santos como prioritária há muito tempo, desde o Congresso da Batalha, julgo eu, pode ser um caminho. Mas mais importante do que acelerar o ritmo da dívida pública, ontem lia num jornal qualquer, ouvi um comentário qualquer de alguém que dizia: ninguém compreenderá se o valor da dívida voltar a passar aos 100%. Eu acho que é muito importante que se compreenda que a melhor forma de garantir isso é o crescimento económico e não a redução da despesa. Portanto, as contas certas significam manter esse equilíbrio, mas focado no crescimento e não focado na redução da despesa. Não me parece que a redução da despesa seja um caminho. Acho que já o experimentámos no tempo da Troika, não funcionou, nem para reduzir a dívida pública.
Portanto, pode haver aqui uma desaceleração a curto prazo.
Eu acho que há aqui uma série de investimentos que têm que ser feitos e que podem, porventura, implicar uma desaceleração desse ritmo.
Portanto, não valoriza muito este dado de Fernando Medina ter a dívida abaixo dos 100%.
Não, acho que é importante.
Mas não é essencial.
Não é essencial, ou seja...
Até prejudicar um bocadinho a imagem do futuro governo quando voltar a passar a barreira dos 100%, dizer que a barreira está de novo acima dos 100% da dívida.
Lá está, eu não gosto desse tipo de números que nos servem de crachar ao peito. Por isso mesmo, que aqui há até valorizar excessivamente essa descida dos 100%, que naturalmente é histórica, mas dar-lhe um excesso de importância na forma como fazemos o debate cria-nos depois esse problema, que até ficamos agarrados.
Um excesso de importância e esse crash.
Talvez.
E o que é que incomoda?
Talvez, eu não sei se é o PS, na verdade o PS em si, o governo em si, comunicando...
tem feito isso a bandeira central destes anos.
Por acaso tinha falado mais sobre o resultado orçamental, diria eu, do que sobre a barreira dos 100%.
Mas este Ministro das Finanças tem falado muito da questão dos 100% da dívida e falou nisso até na apresentação deste Orçamento do Estado. A minha questão é se... o incomoda mais isso, genericamente, ou que o crachá fique ao peito de Fernando Medina?
Não, isso não me incomoda nada, que o crachá fique... O Fernando Medina é um quadro fundamental no futuro do PS e essa parte é inegável. Aliás, hoje as notícias já vêm sinalizando a sua disponibilidade para integrar a liderança de Pedro Nuno Santos. É um esforço de união. O Fernando Medina, aliás, reconheceu na própria noite das eleições, ou na véspera, que foram ditas coisas, e eu julgo que no exercício da autocrítica foram ditas coisas que podiam ter sido poupadas, concordo. Mas, portanto, acho que esse esforço de união cabe a todos. E o Fernando Medina é um quadro com capacidades que o PS não pode desaproveitar. Dito isto, e sob o crachá, já o PS pôr o crachá ao peito traz para si essa responsabilidade. Eu julgo não ter ouvido o Pedro Nuno Santos falar desse tema nunca. Mas também nunca ouvi o Pedro Nuno Santos perder a importância do rigor das contas públicas. Agora, o rigor das contas públicas é uma causa maior do que o crachá dos 100% ao peito, diria eu.
Vamos falar de pessoas que também acham que a dívida pública não deve ser alfa e ômega da política. A Mariana Mortágua desafiou hoje o PS a dizer que acordos quer fazer já na próxima legislatura, até antes da campanha. O Bloco já deixou claro que quer assinar um novo acordo escrito. É esse o caminho que Pedro Santos deve seguir e deve assumir isso antes das eleições?
Eu, fazendo já uma nota que não é irrelevante, eu, como cheguei e comentei logo convosco, é um bocadinho injusto este momento, porque houve algumas notícias que eu só consegui ler de raspão, como é o caso dessa...
Garanto que está bem resumida.
Dessa da Mariana Mortágua. sim, não, mesmo assim vou conseguir dizer qualquer coisa sobre isso. Sobre a autonomia estratégica do PS, mais do que se o caminho é ou não a esquerda. O PS tem o seu espaço marcado há muito tempo. E esta liderança não muda o posicionamento estratégico do PS. O PS é o grande partido da esquerda portuguesa, é um partido, nas palavras de Pedro Nuno Santos, mais uma vez, indo ao mesmo discurso, não sei se nota que eu gosto muito desse discurso da batalha, é um partido de esquerda moderada, europeísta.
Mas isso exclui... Não exclui.
Não. Este é precisamente o caráter e é essa a autonomia estratégica do PS, que eu julgo que durante a campanha para alguns não era claro o que é que significava. É essa capacidade de se entender em determinadas matérias ao centro, quando o PSD chega ao centro, e à esquerda, quando a esquerda se aproxima de uma posição.
Aqui, de facto, é se o PS deve ser claro na maneira como deve, enfim, fazer esses acordos.
O PS deve ser claro no seu programa.
Sim. E se faz sentido haver, por exemplo, acordos escritos como o Bloco quer.
O PS,
eles não
estão
a falar de uma coisa completamente pontual, não é? Estão a falar de como é que se chega a uma maioria parlamentar de esquerda e o Bloco acredita que para chegar a essa maioria é preciso ser claro com os eleitores antes. Uhum. O PS deve assumir o mesmo compromisso?
Eu diria assim, o PS deve ser claro no que é a sua visão e o seu programa para o país. Eu acho, e na leitura, a sua estratégia de alianças eu diria que é relativamente irrelevante, porque a estratégia de alianças resulta do quanto é que os partidos se conseguem aproximar nos seus programas durante a campanha. O debate vai-nos aproximando a todos, não é? E, portanto, a forma como debatemos as propostas uns dos outros vai-nos aproximando e vai criando algumas pontes naturalmente. Mas nada disso interfere depois com o resultado. O resultado, a vontade dos portugueses expressa nas urnas e concretizada nos seus representantes na Assembleia da República, é o que nos permitirá, aí sim, tornar clara uma política de alianças. Antes disso, estamos num exercício que eu confesso que gosto. Ou seja, eu compreendo que eu também gosto desse exercício de cenários infinitos. Mas estamos a discutir cenários infinitos, o que tem alguns problemas. Tem algumas vantagens, mas tem alguns problemas. Dito isto, eu diria, e sabendo já que me vou esquecer de uma coisa, porque eu sei que há outro ponto que foi identificado pela Mariana Mortágua e que eu não sei, que eu já não me lembro qual é, habitação, nomeadamente regulação do mercado do arrendamento, que é um dos mercados mais liberais da Europa. Uhum. A aposta nos serviços públicos, em particular na saúde e na educação. Isto são, obviamente, três prioridades da moção.
Leis laborais também. Não
leis, é isso, eu sabia que me estava a faltar um, eu avisei logo. Leis laborais. Eu diria que são quatro pontos fundamentais.
Mas Pedro Nunes
fundamentais.
Escreveu na sua moção que as leis laborais não são para estar sempre a mudar, portanto aí não haveria logo aqui um problema.
Mas eu, vamos lá ver, recordemos-nos um dos pontos que não permitiu a continuidade da maioria relativa do PS de 2019, certo? Portanto, e causou as eleições em 2021, foi um desencontro sobre o tema das convenções coletivas. Uhum. As leis laborais não têm que ser mexidas de cima a baixo, não é preciso. Uma coisa é que
pode ser uma coisa pontual, pode ser muito cirúrgica.
Há pontos importantes, isso, há alterações cirúrgicas que podem funcionar, e já agora, eu julgo que se perguntarmos tanto aos dirigentes do PS como aos dirigentes do Bloco, e aos dirigentes do PC, há uma série de entendimentos e de matérias conjuntas na agenda para o trabalho digno que toda a gente reconhece. Mas, principalmente, e voltando ao outro ponto, habitação, e voltar a focar e pedir desculpa pela repetição, a regulação de um mercado de arrendamento, que é um dos mercados mais liberalizados da Europa, apesar de termos dado passos importantes durante este, nomeadamente esta legislatura. A saúde e a educação são, obviamente, prioridades que aproximam o PS da esquerda.
Uhum. Agora, falando desta liderança...
E a esquerda do PS. É que nós falamos sempre do PS sem gostar à esquerda. O facto da esquerda também se aproximar do PS, certo, também não é irrelevante.
Pedro Nuno Santos, não corre o risco de ter no ex-líder António Costa uma espécie de fantasma como Pedro Passos Coelho tem sido para Luís Montenegro?
Não.
Porquê?
Parece.
Não acha que António Costa vai andar por aí? Ele tem parecido bastante ativo até quase em campanha.
Eu acho que o Primeiro-Ministro tem sido muito claro que tem um mandato que tem a intenção de cumprir e a execução do PRR que tem a intenção de cumprir enquanto tiver estas funções. Cessando as suas funções, não tenho dúvidas que não estará disponível para esse papel de andar a assombrar. Mas também convém ter presente que o Primeiro-Ministro é um homem com muitos anos de Partido Socialista e, portanto, não...
Portanto,
muito importante para ele...
Já deve meter os papéis para a reforma ou não?
Eu isso não diria, mas há uma diferença entre meter os papéis para a reforma e pairar sobre...
Mas não lhe está a gostar de sair de cena por aparecer todos os dias com uma obra em várias áreas setoriais?
Eu diria que é obrigação para quem tem uma agenda de PRR aparecer regularmente a prestar contas do seu trabalho e do que está... É que o PRR, vamos lá ver, o PRR não é... Não... Eu sei que o PSD agora tem vindo e aparece a dizer isto vamos estudar, a minha preferida é da Comissão Independente, vamos criar um grupo de sábios, o TGV vamos voltar a estudar. Eu já não me lembro, alguém se recorda quando é que foi a primeira vez que começámos a discutir este tema do TGV? Deve ter sido no dia a seguir à primeira discussão do aeroporto, mas vamos estudar mais um pouco. E o PRR define... Mas é que se mantivermos esta lógica para outros assuntos, temos um problema sério. Se na habitação também formos reavaliar os investimentos do PRR, vamos perder o trabalho de projeto e de negociação com os municípios que foi feito nestes anos. E, portanto, eu compreendo a importância para o governo de sinalizar aquilo que é um compromisso do governo com o país. A ideia de que as medidas e o trabalho do governo são... como foi aqui hoje uma acusação feita, aliás, diria muito, não esperava, aliás, de alguém que merece o meu respeito intelectual como líder parlamentar do PSD, a ideia de que a ação governativa é, está ao serviço do PS e não ao serviço dos portugueses é uma ideia perigosíssima. E o compromisso do PRR é com os portugueses, não é com o PS.
Um ex-líder que sai da forma como saiu, isto não pode criar aqui uma espécie de uma liderança bicéfala. Isto não é sombra, mas pelo menos até março isso pode ser uma possibilidade, não é?
O Primeiro-Ministro já sinalizou um dever de recato imposto, aliás, pela Comissão Nacional de Eleições a partir do dia 15.
Exato, que é a dissolução.
É a marcação de eleições,
por exemplo, ontem, o próprio Pedro Nuno Santos, aliás, há dois dias, o Pedro Nuno Santos disse que o Governo ia falar. E depois ficou um dia a arder em lume brando. Não há aqui uma falta de solidariedade do Governo para com o Pedro Nuno Santos?
Eu confesso que ficou. O tema manteve-se na agenda, eu julgo surpreendendo toda a gente. Acho que não foi uma questão de deixar alguém à espera e muito menos falta de solidariedade. Antes, pelo contrário, tenho visto um enorme alinhamento da mensagem.
Estamos a falar na questão do CTT e naquela operação que foi...
Eu confesso que acharia, eu próprio achei muito inesperado que o tema durasse mais do que da hora do almoço à hora do jantar, que é um ciclo noticioso normal.
Mas o próprio Pedro Nuno Santos disse que o Governo ia falar e depois foi forçado a falar antes do Governo.
Sim, mas o que se verificou foi um alinhar da posição muito claro, não é?
Os dois estavam efetivamente alinhados, não sei se propriamente coordenados por causa disso, porque ele disse que o Governo ia falar. Mas o voltando só aqui a António Costa, ele tem futuro no país ou fora dele?
Eu julgo citar corretamente as palavras do secretário-geral do Partido Socialista quando digo António Costa será o que quiser.
E, portanto, isso envolve...
O meu objetivo era citar, eu não estou a dizer mais nada, estou só a citar o Pedro Nuno Santos.
Já agora, que estamos a falar de uma pessoa que tem o mesmo apelido, não é? Porque o seu pai,
torna este debate muito agradável.
Sim, não, mas o peso do apelido pode travar uma ascensão no futuro, o governo de Pedro Nuno Santos ou Pedro, por exemplo?
Sobre o que é que acontece com o governo, acho que é absolutamente irrelevante. Eu confesso que me sinto, eu sei que há uma tendência, e muitas vezes as pessoas gostam de dizer que são muito prejudicadas pelo seu apelido. Eu confesso que acho um exercício bastante estranho para mim. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, há pessoas que projetam os pais nos filhos e os filhos nos pais, faz parte da vida, acontece a todos. Acontece mais quem, como eu, é filho de um político que é político desde 1993, ou desde 1989, ou não sei quem. Naturalmente acontece-me mais. Nunca direi que sou prejudicado pelo meu apelido, era um exercício.
Não se sente mais livre agora?
Isso já não parece matéria política, isso é matéria pessoal e familiar.
Não,
mas desde o ponto de vista
politicamente, até porque houve um caso em 2019 com este governo, que é o caso do Family Gate, que foi problemático. E que houve uma série de medidas, até que foram criadas internamente para que não houvesse essas relações familiares dentro do Conselho de Ministros, por exemplo. O que nós estamos a perguntar é isso mesmo, se sente livre para ambicionar, por exemplo, um cargo no governo ou se acha que essa condição acaba por ter um teto na sua ascensão dentro de um governo ou do PS.
Eu diria que no fim deste debate será porventura a última vez que falei formalmente, continuo a ser filho do secretário-geral do Partido Socialista e julgo que no fim deste debate será a última vez que falei nessa condição. Obviamente isso dá uma liberdade diferente, mas é uma liberdade, não é uma questão política, eu diria que é uma questão... As limitações que eu impus a mim mesmo, são uma decisão pessoal, íntima e familiar, e não uma decisão política. Porque eu há pouco disse em jeito de brincadeira, mas é verdade. Eu, como outras pessoas, temos tendência a ser mais exigentes com os nossos pais do que somos com as outras pessoas. E, portanto, eu disse há pouco tempo sobre outra pessoa ao Observador que é preciso algum recato para falar sobre as decisões, em público, sobre as decisões da família, porque há um lado emocional que é difícil dissociar. Acho que foi a Rita que disse isto
na última Vichy Soase. Isto ainda sobre o seu futuro. Disse o seguinte: a minha dedicação à política é principalmente o compromisso e uma paixão pela cidade de Lisboa. É esse o meu espaço e o meu interesse. É presidente da junta, vê-se mais tarde a ser candidato a uma autarquia como Lisboa. Ou vê-se mais depressa ser candidato, por exemplo, a uma autarquia como Lisboa do que propriamente a ser governante?
Eu tenho, e como disse, a minha área de interesse são sempre especialmente a cidade de Lisboa, a minha relação com a cidade, as cidades, ou seja, tenho uma relação, mas há um histórico que eu tenho de participação e de direção de campanhas eleitorais, que também é um gosto político que tenho. Agora, obviamente, vejo muito mais depressa numa relação de sendo candidato a uma autarquia em Lisboa do que sendo governante. Obviamente, o centro da minha visão da política não se alterou.
Eu sei que o próximo ciclo é de Marta Temido, mas num ciclo futuro admite vir a enfrentar aquela que é a maior autarquia no concelho, que é a própria autarquia?
Eu diria que é sempre... Uma pessoa não pode dizer que o centro da sua visão e do seu interesse político é a cidade de Lisboa e depois excluir esse programa. Agora, o ciclo que vem será, diria eu, da Marta Temido, se ela assim entender. Acho que há um caminho para trilhar e afirmar o PS como alternativa na cidade. Isso é o mais importante que existe, independentemente dos rostos. A Marta Temido, como eu disse na altura, é uma solução incontornável, é uma boa solução, se assim quiser. Mas importante é que o Partido Socialista construa um programa que afirme a forma diferente de ver o governo dos destinos da cidade.
Há outro nome que sempre foi falado forte para Lisboa e que parece assim estar mais disponível para meter agora os papéis para a reforma, embora seja muito novo. Duarte Cordeiro está maculado pelas investigações judiciais onde tem o seu nome envolvido. Pode ter ainda futuro político?
Duarte Cordeiro terá, e afirmo isto sem nenhuma dúvida, e agora usando as mesmas palavras, o Duarte Cordeiro será no Partido Socialista, e eu julgo que terei dito isto há um ano quando aqui estive e não lhe mudo uma vírgula. Duarte Cordeiro será no Partido Socialista aquilo que quiser. A relação do Duarte Cordeiro com o partido dá-lhe essa possibilidade. A possibilidade depende da vontade. E o Duarte Cordeiro não está, na minha opinião, não vê a sua legitimidade maculada pelas investigações, mas está no seu direito de entender que merece um período de recato. Se for essa a decisão dele, eu sou amigo do Duarte Cordeiro, respeitarei a decisão sempre que ele tomar em relação a isso. Não escondo a minha opinião. Duarte Cordeiro é um dos melhores quadros do Partido Socialista, e quando digo um dos melhores quadros do Partido Socialista, acho inevitável que venha a ter o seu momento como líder do PS, mas será aquilo que quiser ser.
Pedro, o tempo passa a correr, vamos ter que ir para o nosso carne ao peixe, vamos então avançar para a trilha. Com quem é que preferir ir de metro até à nova estação da Estrela, ali perto de São Bento, daqui a um ano? Luís Montenegro ou André Ventura?
Luís Montenegro, porque é que eu queria ir de metro para a Estrela com André Ventura?
É perto de São Bento? O presidente da Junta de Campo de Ourique tinha uma reunião no Ministério das Finanças. Quem é que preferia encontrar na cadeira de ministro? Fernando Medina ou Mariana Mortágua?
Fernando Medina. Reuni muitas vezes com o Fernando Medina. O Fernando Medina é dos políticos com quem eu mais reuni. Isto, várias pessoas vão ficar com a ideia que há um problema entre mim e o Fernando Medina que não existe.
Preferia estar no governo de Pedro Nuno Santos ou na vice-presidência de uma Câmara presidida por Duarte Cordeiro?
Eu disse na altura e repito, todas as escolhas que incluo Duarte Cordeiro vão ser sempre difíceis. Vice-presidente da Câmara Duarte Cordeiro.
E para terminar, onde é que preferia marcar um encontro daqui a 2 anos e meio com o antigo líder do PS? Nos Pastéis de Belém, em Lisboa, ou num café da Grande Place, em Bruxelas?
Deixaria... A idade é um posto e, portanto, deixava-o escolher onde é que preferiria esse encontro.
É uma saída airosa.
Vamos então agora para a fase final da nossa refeição, que é a sobremesa, e trouxe-nos uma música onde enquadra até alguns dos princípios que enunciava aí que era fundamental ou podia ser possível negociar com o Bloco de Esquerda.
A liberdade, Sérgio Godinho, é como, e praticamente citando aquilo que disse há pouco, é uma música que reforça a importância da proteção dos trabalhadores como a garantia da liberdade de todos numa sociedade mais justa. A importância também aí frisada na música, nas palavras de Sérgio Godinho, de uma comunidade forte, a ideia de que todos dependemos uns dos outros, e o elencar das prioridades que marcam uma grande diferença no que é a escolha que faremos no próximo exercício eleitoral. A paz e o pão, eu diria que concordamos todos. A saúde, a educação e a habitação, o voto certo para garantir a priorização é no Partido Socialista, e por isso a música não podia ser outra que não esta.
E é assim, com liberdade a sério, que terminamos esta Vichy Soise. Regressamos, como sempre, na próxima semana.
viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.